DW. Jornal da Noite.
Boa noite, sejam muito bem-vindos a esta edição de sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Hoje trazemos de volta o Radar DW, um radar dedicado ao tema da sucessão de João Lourenço no MPLA. Já lá vamos, mas antes vamos atualizar o essencial do dia. Hoje, o exército israelita disse que a campanha contra o Irão poderá ser prolongada. O chefe de Estado-Maior avisou que ainda podem estar pela frente dias difíceis. Israel anunciou que atingiu hoje dezenas de alvos militares e o Irão lançou uma nova salva de mísseis contra Israel. É isso, Guilherme Correia da Silva.
Novo dia de ataques no Irão e em Israel, que duram há uma semana. Teherão diz que está pronto para considerar a diplomacia. Para isso, bastaria que parassem os ataques israelitas contra alvos militares e nucleares iranianos. A Europa também diz que ficou com essa impressão de que o Irão está aberto à diplomacia. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, pediu, no entanto, a Teherão que retome as negociações sobre o programa nuclear sem esperar pelo fim dos ataques aéreos. Os Estados Unidos afirmaram hoje nas Nações Unidas que não é tarde demais para o Irão fazer o que está certo.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva. Mais notícias sobre este conflito em dw.com/português. Em Moçambique, mais condenados no escândalo das dívidas ocultas, incluindo Gregório Leão, ex-diretor-geral do CIS, foram libertados. Também foram libertados António Carlos do Rosário e Bruno Langa. Cumpriam penas de 12 anos de prisão desde 2019. Outros condenados, Ângela Leão e Ndambe Gabuza, foram libertados na terça-feira. A DW, o investigador moçambicano Borges Nhamir, criticou as lacunas da justiça moçambicana que permitem que quem rouba muito dinheiro ao Estado não cumpra penas pesadas. Nhamir teme que o caso das dívidas ocultas tenha morrido por aqui, em Moçambique.
Há dois grupos de pessoas que poderiam aparecer no caso das dívidas ocultas. Um grupo é o dos líderes do topo, né? Que não podemos esconder, o próprio presidente Guebuza e o presidente Nyusi. São as pessoas que dirigiam o Estado dentro de todo este contexto, né? Esse está claramente notado que conseguiram se desfazer da justiça. Ficou notado naquele julgamento. Eles saíram, nenhum deles foi constituído arguido e muito dificilmente o serão, porque a justiça moçambique está constituída de uma forma que consegue proteger sempre as pessoas do topo, os grandes chefes.
Borges Nhamira, investigador moçambicano. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou o corredor do Lobito como um exemplo de investimento em infraestruturas em África. Hoje, ela e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, co-presidiram a uma cimeira em Roma com a participação de líderes africanos e instituições financeiras internacionais. Nesta edição, retomamos aqui o programa Radar. Sim, o radar está de volta. Nesta nova roupagem, queremos trazer os temas mais impactantes nas nossas comunidades. No programa de hoje, conduzido por Nádia Issoufou, pomos o dedo na ferida sobre a crise interna no MPLA, maior partido de Angola. Vamos acompanhar o radar DW.
Olá, cá estamos de volta para mais um radar. Hoje o radar gira sobre Angola e sobre as tensões no Partido no Poder, o MPLA, no contexto da sucessão de João Lourenço no partido e na presidência do país. Fala-se em medo de retaliação dos que desejam o lugar, fala-se dos escolhidos de João Lourenço, dos que ambicionam a presidência, mas que são dados como improváveis e por aí afora. São hipóteses que se colocam diante de um partido que terá a faca e o queijo na mão para determinar a sua vitória no pleito eleitoral de 2027. Recentemente, o Presidente da República, durante uma entrevista à televisão pública de Angola, acusou os seus correligionários de fazerem a largada antes do apito soar, acusando-os de matar a democracia. Um recado para Higino Carneiro ficou claro para muitos angolanos, ao entendimento generalizado de que o general dos tempos de José Eduardo dos Santos anda em operações de charme, já do olho nas eleições de 2027. Mas o que é que dizem os angolanos desta faísca no MPLA? O nosso correspondente em Angola, António Ambrósio, ouviu os cidadãos.
Vejamos que a liderança do João Lourenço, conforme ele diz, o MPLA, né, corrigir o que está
mal
para melhorar. Está bem, sim, mas nós estamos a notar isso. Estamos a ver que a coisa saiu até do bem para pior. E se o João Lourenço está prestes a deixar o comando, então esperamos que quem assumiu o cargo faça a melhoria.
Para substituir o João Lourenço, eu até nem sei quem é líder. Ainda também não sei quem, porque se eu te dizer, vou pôr um deles assim, que se for o João Lourenço, também pode vir algo a fazer, que depois você vai dizer, não, eu sei que eu meti, vale a pena o João Lourenço que eu tirei. O mais importante que tem para a população é aquela de melhorar aquilo, conforme diz mesmo o MPLA, né? Melhorar o que está bom, corrigir o que está mal.
Vários nomes do MPLA já são apontados, a Boca Pequena, como interessados em suceder João Lourenço, e há também figuras consideradas favoritas do atual presidente para o suceder. Mas há um que o assume publicamente e tenta pela segunda vez chegar à Cidade Alta. Já sabe de certeza de quem estamos a falar, de António Venâncio, que já em finais de 2024 se assumiu como pré-candidato à liderança do MPLA. Olá, Venâncio, como está? Obrigada por aceitar o nosso convite. Começo por lhe perguntar que mensagem retirou da entrevista que João Lourenço deu à TPA no capítulo da sucessão.
Bom, olha, eu não consigo classificar como excelente a entrevista concedida pelo nosso presidente do partido, camarada João Lourenço, por razões várias, não é? Eu acho que não esteve à altura dos padrões mínimos de uma entrevista presidencial. Isto não é uma crítica, é apenas um reparo que faço relativamente ao conteúdo da própria entrevista e às respostas com as quais nem todos nós concordamos, evidentemente. Mas devo dizer-lhe que este é um processo novo no nosso partido e, portanto, falhas desse tipo podem vir a acontecer várias vezes, até que a gente tome um outro rumo democrático, não é? Os valores democráticos do nosso partido ainda são muito jovens, nós nunca tivemos eleições internas no partido nesses últimos 50 anos, e, portanto, todos nós estamos a tentar ganhar alguma experiência. E o presidente também
concernente...
tem
essa... Mas direito, no concernente, né, ao capítulo da sucessão... A mensagem que o presidente passou aos correligionários, o que é que tem a dizer sobre isso? Que estão a dar a largada antes do apito soar?
Não, portanto, há aqui duas largadas, não é? O presidente se calhar estava a referir à segunda largada, mas a primeira não, a primeira decorre dos direitos constitucionais, dos quais estamos perfeitamente cobertos. São direitos profissionais de exercer funções públicas a qualquer nível do nosso país. E, portanto, essa pretensão de candidatar-se, de vir a candidatar-se logo que o Congresso seja convocado, é um direito constitucional. A segunda largada, sim, a segunda largada será a largada das candidaturas. E isto vai acontecer 15 dias depois do anúncio, ou melhor, da convocação do 9º Congresso, que deve ocorrer aí para meados de junho, por aí, maio, junho. E, portanto, aí sim, a apresentação dessa candidatura deve decorrer nos termos dos regulamentos.
O presidente João Lourenço terá já escolhido os seus delfins, segundo diversos setores aí angolanos. E o senhor Venâncio não é apontado como um dos seus delfins. Sente-se que entra em desvantagem para uma corrida eleitoral?
Olha, eu creio que, do ponto de vista matemático e filosófico, se João Lourenço me apontasse como delfim, eu teria problemas em 2027, porque iria representar a continuidade das suas políticas. Perfeitamente. É claro, lhe fica claro. E, portanto, não é isso que eu desejo. Eu desejo é mostrar aos nossos militantes e também à nossa sociedade que eu tenho uma visão diferente do camarada João Manuel Gonçalves Lourenço. Mas completamente diferente. Não pactuo com muitas das suas políticas que falharam. A maior parte delas falhou. E, portanto, eu não preciso deste apoio, até porque está mais do que evidente, o país todo reconhece isso, todos os analistas, toda a gente reconhece que o camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço não foi capaz de granjear popularidade que permitisse ao MPLA ganhar as eleições folgadamente. E, portanto, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o camarada João Lourenço nunca demonstrou ser um democrata, não é? Pelas intervenções, e não sou eu que o digo, é a própria prática diária, o camarada João Lourenço não mostrou ser democrata. Aliás, nessa última entrevista, mais uma vez reforçou o seu viés autoritário, não é? E teve, recebeu críticas profundas de muitos estratos da sociedade. Portanto, eu quero caminhar com os democratas, quero ser apoiado pelos que professam a nossa própria ideologia estatutária, aqueles que querem materializar o nosso programa do MPLA. O programa do MPLA não está a ser materializado e, sobretudo, queremos ter uma linguagem presidencial. Queremos trazer uma linguagem presidencial e política diferente.
Já na nossa reta final desta conversa, Sr. Venâncio, sente-se um Venâncio Mondlane do ponto de vista revolucionário aí em Angola?
Eu creio que eu tenho uma marca na história do nosso partido, conseguida em 2021, a qual tem sido um ponto de inspiração para muitos dos nossos camaradas, que entenderam que chegou a altura, finalmente chegou a altura de seguirmos a via da democratização. Portanto, se isso se considera o Venâncio de Angola, sim, eu não me avergonho do meu nome, antes pelo contrário, tenho muito orgulho também de me chamar Venâncio, porque o Venâncio de Moçambique, pelo menos, trouxe uma nova lufada de ar democrático e de defesa dos interesses e dos direitos dos cidadãos moçambicanos, que foi, de facto, para mim, uma grande epopeia. Foi brilhante. Eu diria que é um político brilhante e tenho também orgulho de me chamar Venâncio. E se me disserem Venâncio de Angola, não me zango.
Certo. Muito obrigada, Venâncio de Angola, por ter aceito o convite da DW para participar deste espaço, o nosso programa Radar. Até breve.
Muito obrigado e disponham. Estou sempre à vossa disposição para novos contactos.
Ouviu António Venâncio, membro do MPLA e pré-candidato à liderança do partido no poder em Angola. E vamos a mais uma entrevista ainda sobre as disputas internas no MPLA com vista às eleições de 2027, mas desta vez com um analista político. Trata-se de Agostinho Sicato, que é o nosso segundo convidado do dia. Obrigada por conceder mais uma entrevista à DW, Agostinho Sicato. Acho que ouviu parte da entrevista com António Venâncio. Acha que ele reúne condições para concretizar a sua ambição política?
Creio que sim. Nesta altura, qualquer candidato dos que se apresentaram como pré-candidatos reúne requisitos, sim, para poder concorrer à presidência do MPLA. Portanto, e o engenheiro António Venâncio é daquelas pessoas que representa um segmento importante aqui na sociedade angolana e, portanto, a nível do seu próprio partido, tem aceitação. E, portanto, reúne os requisitos e tem condições.
O surgimento destemido de mais figuras no MPLA interessadas em comandar a cidade da Alta tem estado a causar alguma agitação em Angola. O que é que tem a dizer sobre esta faísca que está a acontecer no partido? Acha que toda esta concorrência está a iniciar uma nova era no partido, marcada por reformas e democracia interna?
Na verdade, o que está a acontecer com o MPLA é uma metamorfose. Portanto, é preciso recordar que o MPLA adotou um sistema de partido único e depois teve que fazer as transformações nos finais dos anos 80, portanto, e princípio dos anos 90. Mas isso não lhe levou a fazer transformações profundas internas do ponto de vista da democracia. E então, o que acontece hoje é que a nova geração, a geração política, também está madura e, portanto, quer que o partido seja adaptado a novas estruturas democráticas. Aliás, o MPLA está ultrapassado em termos de multiplicidade de candidatura por partidos recém-criados. E, portanto, estas sim querem fazer uma alteração no quadro e querem, claro, candidatar-se para concorrer à presidência do partido. Nesta altura, o que é que se vislumbra para frente? De um lado, há uma geração dos mais velhos que entende que devem ainda ser eles a dirigir e, portanto, os interesses devem ser retidos na figura do presidente. Mas essa geração já está ultrapassada, já fez isso com o presidente José Eduardo dos Santos e é a mesma geração que está a fazer agora com o presidente João Lourenço. Portanto, certo. Mas há uma ou outra corrente que entende que deve ser o contrário. Na verdade, o que nós estamos a assistir é uma transformação dentro do próprio MPLA.
O Sr. Cicato, de certeza, acompanhou a entrevista que o Presidente da República deu à Televisão Pública de Angola e está claro que Gino Carneiro não é o seu escolhido, não é o seu delfim. Por que esta recusa específica em relação a esta figura? Que tipo de ameaça representaria para João Lourenço e os seus interesses?
Pois, João Lourenço, quando veio para o poder e para o poder do partido, representava um grupo praticamente contrário àqueles interesses anteriores do presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, do grupo que faziam parte dos interesses do presidente José Eduardo dos Santos estava exatamente outros mais velhos, um deles é o Higino Carneiro. Creio que o Higino Carneiro hoje representa exatamente aquele grupo anterior. E João Lourenço entende que uma possível assunção ao poder, toda a construção que fez durante esse período ou pode estar estagnado ou pode haver uma espécie de caças às bruxas daquele grupo anterior que se sentiu ostracizado por ele.
É aí onde portanto, é uma tentativa de tratar, é uma tentativa de travar Gino Carneiro? Seria uma forma de o impedir o retorno do José Eduardistas ao poder ou uma posição baseada em alguma querela pessoal? Não tem nada a ver com nenhuma querela pessoal?
Não creio que sejam querelas pessoais, até porque do que se sabe da relação entre João Lourenço e Gino Carneiro, portanto, têm uma relação pessoal mais próxima. O que existe é exatamente o afastar do grupo de José Eduardo dos Santos para que não venha, não regresse ao poder. E este grupo pode regressar tanto com Gino Carneiro como com qualquer um outro, seja ele Fernando da Piedade dos Santos Nandô, seja ele Dino Matrosse. Portanto, na visão do grupo que controla hoje os interesses do presidente João Lourenço, esse grupo já não pode regressar.
Certo. Muito obrigada, Sr. Agostinho Cicato, por ter aceito mais uma vez o convite da DW para participar dos nossos espaços, nosso radar para por aqui, mas nós continuamos a mantê-lo informado, caro internauta, a todo momento. É só consultar as nossas páginas online e nas redes sociais, procurando por DW Português para a África. Obrigada por ter estado conosco. Até breve.
DW Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta para o Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos como deveria ser a sucessão na liderança do MPLA. Cerbério Capita diz que deveria ser democrática, respeitando a pluralidade, mas o que nós aprendemos até agora é que quem está no jogo é que tem o poder de colocar um sucessor que lhe gere confiança e que muitas das vezes vira lobo. Dário Teu comenta que o MPLA e a Frelimo devem ser extintos urgentemente. Bartolomeu Cambefica diz que tudo o que tem a ver com o MPLA não interessa. Não temos tempo para ler mais comentários. Esta edição da noite fica por aqui. Resta-me, em nome de toda a equipa, despedir-me de todos. Obrigado pela audiência e votos de um bom fim de semana.